Nós vos saudamos de todo o coração hoje de manhã e desejamos a todos as bênçãos de Deus. Saudamos a todos os irmãos e irmãs em todo o mundo que estão escutando e assistindo e têm parte desta reunião. A eles também desejamos as bênçãos de Deus. Somos gratos a Deus pelas bênçãos que recebemos ontem à noite e somos gratos pela oração pelos doentes. Isso faz parte também do culto. Deus abençoou e nós somos gratos que também hoje de manhã podemos participar daquilo que Deus preparou para nós. Deixa-nos juntamente cantar dois coros no começo, duas canções. Começamos com a canção número 1. Eu peço que o irmão Thomas venha na frente cantar conosco. Eu quero cantar do meu Jesus. Vamos cantar ainda o coral número 28.
Lied Nummer 28.
Amém. Também eu quero vos saudar no nome do Senhor Jesus Cristo. E como nós já cantamos, isso será somente glória, glorioso. Como pessoas, como tais que acharam a Deus e que Deus chamou e dirigiu. Não podemos nem compreender, mas podemos crer que isto que Deus disse e até é expressado nas canções pelo Evangelho. Somos gratos a Deus por isso. Não sei como vocês se sentem, mas ontem à noite nós já recebemos graça e recebemos a palavra do Senhor e queremos também que o Senhor nos dê hoje também, primeiramente, ouvidos abertos, olhos abertos e corações abertos, uma vez para ouvir e para reconhecer e dar-lhe a glória e o louvor. Louvado e glorificado seja nosso Senhor. Pela graça, nós ainda nos recordamos na palavra de introdução que nós ouvimos, que ninguém devia se gloriar da sua sabedoria, do seu reconhecimento, mas somente o nome do Senhor devia ser glorificado. Obrigado. Quero o Senhor nos conceder graça também hoje para aquilo que nós ouvimos hoje e recebemos em agradecer-lhe. Antes de agradecermos juntos e abrirmos a nossa boca e eu louvar pela sua graça, quero ler uma palavra muito conhecida do 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. A partir do versículo 3, aqui Deus fala através de Pedro, ou melhor, o Espírito de Deus através de Pedro. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Eu repito, versículo 4. Para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. E nós podemos dizer também para nós, para você e para mim. Então ele diz que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para ser revelada no último tempo. Nós podemos dizer realmente, no último tempo, ou dito de outra maneira, na última hora, nos últimos momentos, Deus concedeu graça que nós, no poder de Deus e na fé, somos guardados, que está prestes para ser revelada no último tempo. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, e se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, diz aqui, Pedro fala aqui, e o Espírito de Deus fala através de Pedro, ao qual não o havendo visto, amais. Nós o amamos? Certamente, nós podemos dizer, sim, Senhor, eu te amo, nós te amamos. No qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Isto é o fim, é o alvo que alcançamos, a salvação das nossas almas, como está escrito aqui, vossas almas. Para isso, nós somos gratos ao Senhor, que Ele, o grande Deus, veio a nós. O grande Deus se revelou a nós. E como foi dito, voltando à palavra de ontem à noite, que lemos a introdução, não se gloriar de alguma sabedoria, de um reconhecimento de alguma coisa, ou da riqueza, o que quer que for, mas sim nos gloriar da graça de Deus e agradecer a Ele por isso. Ele queira nos abençoar também, nos dar força hoje de manhã para recebermos o que Ele vai nos falar. Agora levantamos e vamos orar juntamente e trazer-lhe a honra. Senhor Jesus, chegamos a Ti, também eu chego a Ti nesta hora da manhã. Te agradeço pelas Tuas grandes promessas que Tu, ó Senhor, nos destes e colocaste a nossa disposição. Te agradecemos que Tu, Senhor, que Tu ao Teu povo que tirastes do Egito e os conduzistes e os dirigistes e os guardastes, ó Deus, os alimentastes, também que Tu também, nesse tempo, Tu és o mesmo, Tu nos diriges, Tu nos conduz, Tu nos alimentas pelo poder da Tua Palavra e do Teu Espírito. Senhor Jesus, também hoje te pedimos para nós que estamos aqui presentes e para todos que não estão presentes, mas mesmo assim estão ligados conosco, mais ainda estão ligados contigo, Senhor. Abençoa todos que estão conectados, Senhor, em todo o mundo. Grande Deus, Tu és poderoso para falar a cada um pessoalmente. Tu és poderoso para dar a cada um que ele necessita, segundo a Tua vontade. Ó Deus, seja-nos misericordioso. Pedimos-te, abençoa também os lábios dos quais Tu falarás a nós e dá palavras de vida, palavras de reconciliação, de edificação. Pedimos pelo Teu santo nome, abençoa Tu, como pedimos em todo o mundo, para a honra e glória do Teu nome. Te agradecemos por isso. Amém. Ficamos em pé. Devem ser abençoados crianças. Os pais, por favor, venham para a frente agora. Cantamos um coro. Damos quem vocês têm aqui?
Nathan.
Senhor, Deus Todo-Poderoso, ainda vivemos nos dias da Bíblia. Ainda pais podem trazer seus filhos a Ti. Ainda Tu os recebe nas Tuas mãos e os abençoas. Amado Senhor, abençoa Nathan, abençoa toda a família. Nathan, seja consagrado ao Senhor para o tempo e para toda a eternidade, e toda a família seja abençoada no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor.
Amém.
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 Amém. Deus vos abençoe. Vem mais alguém? Irmão Cicla, por favor. Abençoe na língua romana. E nós todos oramos juntos.
Dumnezeu nostru atotputernic, îți aducem această familie în fața Ta. Îți mulțumim că le-ai dăruit o fetiță. O, Doamne, Te rugăm ca Tu să o binecuvântezi în numele Domnului Iisus Hristos. Binecuvântează toată familia, Doamne, ca ei să-L crească, să o crească în credință, Doamne. Te rugăm, dăruiește credință de plină, Doamne. Și Ție ți-o aducem în numele Tău cel scump, Iisus Hristos.
Für Zeit und Ewigkeit, sei gesegnet im Jesu heiligem Namen, gesegnet sei die ganze Familie, zur Ehre Gottes in Jesu heiligem Namen. Amen.
Wir geben die Ehre nur
Jesus. Damos a honra somente. Podem vos assentar. Também hoje saudamos a todos que vieram e também todos que não puderam vir, que estão ligados online, em todos os povos, línguas e nações, e especialmente que vieram do outro lado do mar, também do Canadá, dos Estados Unidos, ou seja, da África. Deus, o Senhor, queira abençoar esse dia de hoje para que frutos venham para a eternidade. E nós não somente tenhamos ouvido a palavra de Deus, mas sim, pela fé temos recebido e pela obediência temos seguido ao Senhor. Então temos saudações de Kinshasa, do irmão José, saudações do Dr. Umbi. Lá também tem 1.500 reunidos para ouvir a palavra agora junto conosco. Então, do irmão Ngonga, do irmão Nyagi, do irmão Jason, do irmão Traza, do irmão Enodi, do irmão Cécio, irmão Cosme Brás, irmão Lavumor e do irmão Pedro de Moçambique e de Angola. Saudações do irmão Oleg do Portugal, que estão reunidos com todos lá para ouvir a palavra de Deus. Do irmão Valentim de Kinshasa e do irmão Mashi da Índia e do irmão Michael, irmão Kassala, talvez ele esteja até aqui hoje. Nós somos muito gratos que as ligações para a todos nossos irmãos e irmãs podiam ser realizadas. Então, o irmão Saint Louis, irmão Filimão, da Pretória, mais uma vez, irmão Niagui de Nairobi, irmão Leonardo, da África, irmão Yapi,
Irmão Antony,
irmão Konosoval, de Tajiquistão, irmão Santos, deixa saudar todos de coração, irmão Motika de Joanesburgo, irmão Cecil, lá não é só ligado. Eles enviam um e-mail, estão tocados. Quando você ouve a voz dos irmãos, é poderoso que a palavra do Senhor, ela efetua aquilo para o qual ela foi enviada em todos que creem de coração. Irmão Lupondo, irmão Chofer, irmão Israel de Burundi, irmão Isaac de Ottawa, e ainda saudações de Moçambique, saudações do irmão Leonardo de Burundi, irmão Laurenti, irmão do irmão Gelion e do irmão Raschke, do irmão do Dr. Lutica, e ainda saudações da Espanha, de todos que lá estão reunidos para ouvir a palavra de Deus. Mais uma vez, saudações de Lubumbashi. Nós, em realidade, estamos ligados com todos que estão ligados com Deus e que ouvem a palavra de Deus nesse tempo, de todo o coração ligados. Temos irmãos aqui, também irmãos da Holanda, também o irmão que traduziu na língua holandesa a brochura, a Bíblia, o livro mais lido no mundo. Um grupo inteiro está aqui hoje. Nós também nos alegramos que também neste país, onde tudo está andando numa direção errada, que lá Deus fez um novo começo pela sua graça. E o irmão Mashi, o qual o irmão mora na Índia, e qual o papai é um dos meus primeiros amigos lá na Índia, foi. E também ele deu testemunho em poucas palavras que também na Índia há uma reorientação, saindo de todas as interpretações, voltando à palavra de Deus em todas as partes. Aos irmãos, fica consciente que somente a palavra de Deus permanece eternamente e nenhuma interpretação pode prevalecer. Também hoje eu quero que todos que traduzem agradecer de coração, principalmente a todos que têm uma longa distância para virem aqui, sejam que eles voem ou vêm de carro para vir e traduzir a palavra. Eu sinto com todos, também com vós que estão na língua tcheca, na língua eslovaca, na língua polonesa, em todas as línguas, russo, e somos gratos que vocês também cantam os corinhos em alemão. E nesse lugar, eu quero dizer sinceramente, eu dou muito valor que canções e coros sejam cantados, que são conhecidos a todos os crentes em todo o mundo, mesmo que as palavras sejam na nossa palavra, ou não possam cantá-las, mas eles conhecem as palavras da sua própria língua e podem cantá-las. A melodia é importante, e para mim se trata realmente que todos, em todos os povos e línguas, chegam à unidade da fé e do reconhecimento que o corpo do Senhor seja ajuntado e que Deus chegue ao seu direito, que nós no final, no fim do tempo da graça, temos todos os olhos abertos, profecia bíblica se cumpre diante dos nossos olhos e também especialmente em Israel. Mas nós dizemos cada vez de novo, a quem Deus concede graça, a este Deus tem misericórdia. Sim, a esse Ele concede misericórdia. Digamos isso em todo o amor. Se Deus não dá uma revelação, então pessoas dão a sua própria interpretação. No fim do ano, eu recebi uma revista muito conhecida lá na Suíça, que Amigos de Israel. Então alguém lá escreve que o anticristo seria um judeu e vai reinar 7 anos em Jerusalém. Se lemos uma abominação dessa, o que vocês acham que acontece comigo? Um amigo de Israel, e então diz que o anticristo seria um judeu e vai reinar 7 anos em Jerusalém. Irmãos e irmãs, sejam gratos pela palavra revelada, santa palavra de Deus. Não quero entrar em detalhes, dizer simplesmente a quem Deus concede graça. Sim, a esse ele concede graça, desde o começo até o fim. E também a outra realidade, que são feitos cultos, até com a fotografia, com a coluna de fogo. E pense uma vez, pessoas colocam essa foto diante de si e ajoelham diante dela. Lá há uma foto, lá é batizado, um irmão batiza e o outro segura o quadro com a foto sobre aquele que vai ser batizado. Se vemos todas essas coisas, isto é idolatria. As pessoas não entenderam do que se trata agora. E também nessa posição podemos dizer, Senhor, nosso Deus, te agradecemos que tu nos conduzistes em toda a verdade dentro da tua palavra. E o primeiro mandamento está escrito: não deverás fazer nenhuma imagem e nenhum símbolo não te lances diante deles e não os não sirva e os adore. Deus é Espírito, e os que os querem adorar devem o adorar no Espírito e na verdade. Simplesmente gratos pela clara e verdadeira palavra de Deus. E tão certo como nós lemos na palavra de introdução, fomos renascidos pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo dos mortos, tão certo como a vida divina foi colocada dentro de nós, tão certo não haverá uma mistura, há duas sementes diferentes. O Senhor semeia a sua semente, e os filhos do reino de Deus são a semente que brotou, é o trigo que será recolhido. Mas o inimigo também semeia a interpretação. Isso chega muito perto do verdadeiro, como foi com Caim e Abel. Cada um constrói um altar, cada um traz seu sacrifício. Os dois adoram, os dois falam, todos falam de um só Deus. Mas um fala com Deus e outro fala ao lado de Deus. E nisso, irmãos e irmãs, devemos agradecer mais uma vez e mais uma vez agradecer pela imensa graça que Deus nos concedeu. Aqui, nesta palavra, nós lemos a palavra poderosa da salvação e então da nova vida que Deus nos concedeu. Oda colocou dentro de nós. E aqui está escrito até do poder de Deus, não da tua força nem da minha força, mas sim, versículos 5, 1 Pedro 1, versículo 5, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação. Há uma multidão que prevalecerá até o fim, que está na palavra de Deus e na vontade de Deus, que não será seduzida, que anda, deixa o caminho direto. Ela permanece na palavra e na vontade de Deus até o fim. Que prevalecerão até para a salvação que está prestes para ser revelada no último tempo. Nós entendemos que chegamos no último tempo, mas podemos reafirmar. Permanecei sóbrios, com a mente clara, com os dois pés na terra, mas no coração, ligados com Deus, também todos os jovens. Permanecei sóbrios, permanecei normais, façam seu trabalho, que nenhum opróbrio seja trazido sobre o Senhor e a sua palavra, e também sobre a mensagem do fim. Por isso nós advertemos a todos, em todas as partes da vida, permanecer normal. Se você quer casar, então case, mas sim, suceda isso na vontade de Deus. Quem quer comprar uma casa, compre-a. No começo, eles vendiam as casas. Nós permanecemos sóbrios até o último momento. E somos gratos que nós sabemos aqui não é a nossa pátria, mas sim, como um cantor diz, a minha pátria é lá nas alturas, onde não se sabe nada de dores e de sofrimento. E o Senhor voltará. E Ele foi lá nos preparar uma moradia e deu-nos a promessa. Eu voltarei para levar-vos comigo. E quem prevalece até o fim, ele entrará pelas portas de pérolas e estará com o Senhor. Mas há uma a palavra do versículo 12, antes está escrito, no versículo 10, que profetas pesquisaram a qual tempo essa profecia de qual eles profetizaram seria se realizada. Então, no versículo 12, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas, que, mas sim a vós, as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Aqui nós temos um resumo. Os profetas, através do Espírito Santo, inspirados, falaram, profetizaram daquilo que viria. Através do seu ministério, foi dito aquilo que sucederia. Através do ministério dos apóstolos, foi aquilo que os profetas haviam anunciado, mostrado, como se cumprisse com os dois, seja profetas ou apóstolos, estavam debaixo da mesma direção e inspiração do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, nós cremos que Deus nos é misericordioso. Sim, nós percebemos e nós reafirmamos cada vez de novo o começo que nós temos que fazer com Deus. Nós não andamos ao lado de Jesus, nós seguimos ao Senhor, somos seguidores do Senhor. Por isso, em cada pregação, temos que indicar que nós temos que fazer as experiências da salvação pessoalmente. Deixa-me, em curto tempo, ler a palavra de Mateus, capítulo 7. O Senhor nos deu o exemplo e disse-nos o que era para ser anunciado. E aqui está escrito, Mateus 7, a partir do versículo 13. Mateus 7, versículo 13. Também podemos ler juntamente versículo 12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Agora vem aquilo que eu quero afirmar. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Tem que ser reafirmado que todos nós nascemos no pecado e estávamos perdidos e andávamos num caminho largo que conduz à perdição. Então vem o anunciamento do Evangelho e todos que ouvem a chamada de Deus e o seguem entram pela porta estreita e Jesus, nosso Senhor e Salvador, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque Deus pessoalmente se revelou em Jesus Cristo, nosso Senhor. Todos que andam no caminho largo que vão à perdição e ainda não o abandonaram, devem agora tomar a sua decisão. Especialmente todos os jovens têm que tomar sua decisão e receber a palavra do Senhor como uma palavra pessoalmente dirigida a eles e entrar pela essa porta estreita. Esse é o convite. Estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E poucos há que a encontram. Irmãos e irmãs, mais uma vez, seja graças a Deus dado que Deus nos chamou para fora, nos concedeu graça, e também aquilo que nós mencionamos ontem à noite, bem curto, todas as igrejas e igrejas livres têm seus programas, se decoram com versículos bíblicos, de cima até baixo, mas não escutam aquilo que a palavra diz, dão a sua própria interpretação àquilo que Deus, que a palavra de Deus disse. E isto é a grande diferença. Nós nos deixamos tocar pela palavra de Deus pessoalmente. Nós ouvimos a chamada de graça: venham a mim todos vós que estão oprimidos e cansados, eu vos darei descanso para as vossas almas. Então, as preciosas palavras do 2 Coríntios, no capítulo 5, um resumo da história da salvação. 2 Coríntios, no capítulo 5, a partir do versículo 14, está escrito, 2 Coríntios 5, a partir do versículo 14, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim que se um morreu por todos, logo todos morreram. Porque Paulo pôde dizer: eu morri, fui crucificado com Cristo. Aqui está o segredo, irmãos e irmãs. Tão certo, o Salvador, antes da fundação do mundo, foi determinado para vir a nós e nos trazer a salvação. Tão certo, também nós já estávamos no Salvador. Nós fomos salvos junto com eles, fomos crucificados com ele e com eles levados a uma nova vida, ressuscitados, e o poder da ressurreição se tornou revelado. O velho passou, tudo se tornou novo. E também as palavras preciosas que já várias vezes foram lidas, versículo 19 e 20, 2 Coríntios, capítulo 5. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Simplesmente colocou em nós, não condenação, mas sim reconciliação, para anunciar reconciliação. A lei foi introduzida para que nós reconhecemos as nossas transgressões, mas a graça se revelou para que nós recebêssemos o perdão para todos os nossos pecados e transgressões. Então, versículo 20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Podemos nós, como irmãos, que anunciam a palavra de Deus neste tempo, podemos nós dirigir essa palavra, dirigir a nós essa palavra. Por Cristo, nós pedimos como seus embaixadores, como seus enviados. Se nós lemos nos Atos dos Apóstolos, três vezes está escrito da chamada e do envio do apóstolo Paulo. Em Atos, capítulo 9, no capítulo 22 e no capítulo 26, eu te enviarei aos gentios. Irmãos e irmãs, a palavra enviar, ela faz parte de uma chamada divina. Isaías disse: quem deverei eu enviar, diz o Senhor? Quem será o nosso mensageiro? E aqui, Paulo se coloca como um mensageiro de Deus, um embaixador. Então, a palavra poderosa aqui: rogamos-vos, pois, para da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Irmãos e irmãs, nós não estamos aqui em própria envio, nós estamos aqui por ordem de Deus para trazer a verdadeira palavra de Deus com tudo que faz parte do tempo do fim e com a parte da profecia bíblica, e nos referirmos a isso, aquilo que Deus fez no nosso tempo, como foi com o irmão Branham. Eu te enviarei um envio divino à igreja do Deus vivo, e todos que são de Deus ouvem as palavras de Deus. E como está escrito em João 13, quando o Senhor envia alguém e nós o recebemos, então recebemos ao Senhor. Aqui está escrito em João, capítulo 13, versículo 20.
Wahrlich, ich sage euch, wer dann, wenn ich jemand sende, ihn aufnimmt.
Na verdade, vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Irmãos e irmãs, do que se trata aqui no nosso tempo? Da chamada para fora, da preparação da noiva do Cordeiro, tem que suceder antes do retorno do Senhor. E nós todos entendemos, e pela fé nós o recebemos, o que foi dito ao irmão Branham no dia 11 de junho de 1933, assim como João Batista foi enviado como antecedor da primeira vinda de Cristo, assim tu serás enviado com uma mensagem que antecederá a segunda vinda de Cristo. Isto é assim, diz o Senhor. Isto é o cumprimento da profetia bíblica para o nosso tempo. Por isso, agradecemos a Deus, o Senhor, pelo grande privilégio que Ele nos concedeu para sair do caminho largo que leva à perdição. Ele nos tirou desse caminho e nos chamou para fora e nos colocou no caminho estreito. Abriu o nosso entendimento para o cumprimento das Escrituras, assim que nós podemos, pela fé, aceitar aquilo que o Senhor nos diz através da sua palavra e através do seu Santo Espírito revelou. Eu estou muito comovido, e como ontem também foi lido, quem quer se gloriar, glorie-se do Senhor. Nós não nos gloriamos que nós somos alguma coisa. Não, nós não somos nada. Está escrito: e se tiverem feito tudo o que eu vos mandei, devereis dizer, nós somos somente servos inúteis. Eu posso dizer isso diante da face do Senhor. Após nenhuma pregação, eu tenho um peito estufado. Nunca. Nenhuma só vez. Em mais de 9.000 pregações, eu me imaginei alguma coisa. Eu estava abatido. Eu disse: Senhor, podes tu chegar ao teu direito? Foi dito tudo, Senhor, assim como tu o queria dizer. Eu vou até após cada pregação, eu entro em juízo comigo, não somente antes da pregação. Quem é o homem que se imagina ser alguma coisa e se gloria de alguma coisa? Não, nós nos gloriamos da graça do nosso Deus que nos foi concedida, mas isso também tem que ser dito, que com uma chamada divina está ligado uma grande responsabilidade que nem todos vão entender, mas talvez pela fé podem entender. Se Deus dá uma promessa e então dá uma chamada para anunciar a palavra, então estamos em ordem direta do Deus vivo para anunciar a verdadeira e santa palavra de Deus. Então, se nós lemos as outras passagens bíblicas em curto, é muito poderoso. Também as passagens no profeta Jeremias, como já lemos ontem. Então, a promessa no Velho Testamento e a repetição no Novo Testamento, que Deus falou ao seu povo, e todos que são de Deus ouvem a sua voz e recebem e aceitam o que Deus tem nos a dizer neste tempo. Em Jeremias, capítulo 24, versículo 7, está escrito: e dar-lhe-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e serão-me por povo, e eu lhe serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. Aqui está a palavra-chave. Eles se converterão com todo o seu coração a mim. Chamados para fora de todas as comunhões religiosas, de volta a Deus, de volta à palavra, eles se converterão de todo o seu coração a mim. Assim diz o Senhor. Irmãos e irmãs, queira isto em ti e em mim suceder assim. Não somente de meio coração, mas de todo o coração. Nos convertermos, nos dirigirmos a Ele, dizer a eles, a tua vontade seja feita na minha vida. Eu estou preparado para te servir e para te seguir. Então, em Jeremias 25, temos uma profecia que se refere ao povo de Israel, como o profeta Daniel já mencionou no capítulo 9, em Jeremias 25, e aqui, a gente pode ler muito, vamos ler versículo 11, Jeremias 25, versículo 11. E toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto. E estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Isto Deus tinha que ordenar dessa maneira, que seu povo devia estar na servidão babilônica. E se então lermos no Salmo, especialmente no Salmo 137, como sucedeu ao povo, como eles colocaram as suas harpas nas videiras e não podem mais cantar os louvores porque estavam em terra alheia, estavam no cativeiro. Mas o Senhor disse para vos livrar do cativeiro e da prisão e libertar os presos. Em Lucas, no capítulo 4, o Senhor disse, ele repetiu a passagem do profeta Isaías, o Senhor veio para nos livrar do cativeiro, para que nós podemos novamente cantar e louvar diante da sua face. Deixa-nos ler o Salmo 137, alguns versículos. Junto aos rios da Babilônia, ali nós assentamos e choramos. Nos rios da Babilônia, nós assentávamos e chorávamos, porque estavam no cativeiro, porque eram desobedientes e não andaram nos caminhos de Deus, não permaneceram. Então, até a afirmação, quando nós lembramos de Sião, eles relembraram naquilo que uma vez era e agora, o que estava agora. Mas graças seja ao Deus vivo, também a chamada do cativeiro babilônico sucedeu. E eles puderam cantar as canções de vitória na terra prometida. No versículo 2, sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Antes, eles tocavam nas harpas e agora as harpas estavam penduradas nos salgueiros, lá na prisão, no cativeiro, não na liberdade dos filhos de Deus, mas sim na escravidão. Então, no versículo 4, como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha direita, a sua destreza. Deus pensa em Jerusalém, na cidade que ele escolheu. Justamente Jerusalém foi destruída tantas vezes como nenhuma outra cidade na Terra. 19 vezes foi destruída. Por quê? A cidade que Deus escolheu, e no monte de Sião, em Jerusalém, o Senhor vai ter o seu reinado. Os 144 mil estarão lá no monte do Sião. Deus revelará a vitória com a igreja das nações e também com o seu povo Israel. Então, no versículo 6, se me não lembrar de ti, apegue-se-me a língua no meu paladar, se não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Deus determinou isto assim, que o fim seja coroado com vitória. Também no nosso tempo, irmãos e irmãs, há dois caminhos. Há o caminho largo que dirige a Roma. Há o caminho estreito que nos leva de volta a Jerusalém, ao princípio, aquilo que aconteceu na fundação da igreja neotestamentária. Isso tem que ser dito em amor, mas com toda seriedade. O surgimento da igreja estatal não foi a fundação da igreja de Jesus Cristo. Só podemos ler isto no ano 302, Constantino, como Pontifex Maximus, se explicou como: eu sou a cabeça do Estado e da igreja. E no ano de 313, ele proibiu o sábado aos judeus, ele usou as sinagogas para outros motivos. Então, todos os 127 direções que haviam naquela época na cristandade, ele chamou de volta. Então, houve o concílio de Nicéia. Foi um outro credo de fé foi criado. Esse não foi o começo da igreja de Jesus Cristo. Esse foi o começo da igreja estatal no reino romano naquele tempo. E se nós voltamos até mil anos do domínio do reino romano, quantos milhões de mártires houveram já antes da reforma, já 200 anos antes, ou 100 anos antes, houve avivamentos. Foram os valdenses, se for o de Alves Ride, havia vários avivamentos. Havia um Wycliffe na Inglaterra, ein Hus, um Graf Zinzendorf. Houve homens de Deus que antes de Lutero e Calvin e Zwingli já se levantaram, mas então veio a passagem. E aqui, irmãos amados, tem que ser dito uma coisa muito importante. Também após a reforma, Deus ainda deu avivamentos após avivamentos, e em cada avivamento veio mais luz, e cada vez chegamos mais perto da palavra de Deus. No avivamento de Wesley, foi mais profundo, se tratou da santificação, menosimos, disse especialmente das irmãs, como elas deviam se vestir e vir ao culto, como, e também a aparência exterior tinha a sua prevalência. e diz que aquilo que está por dentro se revela por fora, e o que está por fora se revela o que está por dentro. Em cada avivamento foram ditas certas coisas, até o avivamento pentecostal em 1906, quando ele surgiu, então alcançou todo o mundo. Mas o que é agora? O que é agora? Agora, como foi em todos os avivamentos antes, os luteranos não voltaram para a Igreja Romana, os metodistas não voltaram para Lutero, e os batistas não voltaram para Wesley, e todos não voltaram para trás. Todos, em cada avivamento, andaram um passo à frente, cada vez à frente. Mas o que é no nosso tempo? Agora todos voltam para Roma e dizem: a reformação acabou? Não! Nós não voltamos a Roma, nós vamos de volta à palavra de Deus, de volta a Jerusalém, de volta ao princípio. E assim nós reconhecemos a hora e a mensagem que Deus nos concedeu pela sua graça, irmãos e irmãs, ou se nós nos entendemos agora em toda a sua dimensão. Mas quando nós irmos para a glória, então nós também tocaremos em harpas e daremos louvores ao Senhor, que o Senhor, que nós ouvimos a sua voz e não andamos para trás, mas andamos para a frente. No último avivamento que temos agora e vivenciamos agora, não movimento carismático, mas sim pelo Espírito de Deus, somos dirigidos em toda a verdade. Também a fotografia do Brasil, uma grande reunião, mais de 1,000 pessoas reunidas, e o pregador pegou a sua filha de 12 anos e usou ela para orar pelos doentes, e ele foi determinado em ligas para recolher as ofertas. Se vemos isso, o que tudo passa agora na nossa frente, no nosso tempo, e cada vez se referindo ao Senhor. Não, ainda está escrito: Deus colocou na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, mestres. Ainda está escrito que Deus enviaria um profeta para trazer os nossos corações de volta àquilo que os nossos pais creram no princípio e ensinaram. Irmãos e irmãs, nós podemos reafirmar isso de novo. Deus nos concedeu a graça no dia da salvação, agora, no fim do tempo da graça, viver, receber e agradecer ao Senhor por aquilo que nos foi concedido. Do tocar das harpas nos é testificado 3 vezes em Apocalipse, uma vez os 24 anciões que caem sobre as suas faces e dão graças ao Senhor quando o Cordeiro abriu o livro selado e tomou-o na sua mão. Aqui nós lemos em Apocalipse, no capítulo 5, todos podem reler. Primeiro, são os 24 anciões que caem sobre as suas faces, irmãos. Quando eu li isso hoje, eu me perguntei: quando nós cairemos em temor após uma pregação sobre as nossas faces e com gratidão entregá-lo assim ao Senhor, que nós sejamos tomados pelo temor, do pó da terra fostes tomados e ao pó retornará. Mas o que Deus fez de nós, irmãos, fez filhos e filhas de Deus, isso nos humilha na presença de Deus. Quem és tu? Quem sou eu? Quem somos nós? E mais uma vez, quem quer se gloriar, glorie-se do Senhor. Isso nós podemos fazer, dar a glória ao Senhor. Aqui está escrito, Apocalipse 5, versículo 9, e cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto. Aleluia! Amém! Porque fostes mortos e com o teu sangue nos comprastes para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. Irmãos e irmãs, aqui nós vemos o resultado da consumada salvação. Quando o livro selado entrou nas mãos do Cordeiro, os salvados, comprados, foram mostrados, os eleitos, os comprados pelo sangue, e então foi tocado e cantado em harpas sobre a salvação do sangue, e foi reafirmado novamente a salvação pelo sangue. Por que nós anunciamos o núcleo do que se trata na salvação? E nós reafirmamos que em nenhum outro há salvação, a não ser somente em Jesus Cristo nosso Senhor. Mas pense uma vez, há 2000 anos atrás, um homem simples, João, na ilha de Patmos, e eu me pergunto, e eu digo isso a mim pessoalmente, quanta graça esse homem recebeu de Deus, que ele pôde ver visões, pôde escrever, estar ligado com Deus e ver, ouvir e escrever, ver, ouvir e escrever, um acontecimento após o outro. A mim vem as lágrimas. O que é hoje? Conosco. Nós lemos as palavras de Deus. Nós lemos. Nós reconhecemos. Nós estamos ligados com Deus. Nós lemos, nós cremos. Isso que foi escrito. E a palavra escrita se torna a palavra revelada. Também aqui, como foi dito, fomos comprados de toda tribo, língua e povos e nações. Isto foi a promessa que Deus deu a Abraão em Gênesis 12. Em ti deverão ser abençoados todos os povos da terra. E agora, se nós pensamos o Evangelho do Reino de Deus, com tudo que faz parte do Reino de Deus, é anunciado a todos os povos e nações como um testemunho. Nós não estamos em coisa própria aqui. Nós estamos aqui por ordem de Deus, com a última mensagem de chamada para fora e preparação da Igreja Noiva de Jesus Cristo, nosso Senhor. E aqui, no versículo 10, em Apocalipse, está escrito, e para nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Primeiro haverá o arrebatamento e depois das bodas nós voltaremos com o nosso Senhor para a terra e viveremos e reinaremos com Ele por 1000 anos. Irmãos e irmãs, são promessas de Deus que assim cumprirão assim como estão escritas aqui na palavra de Deus. Então, em Apocalipse 14, temos aqui o relatório daquilo que acontecerá. Apocalipse 14, versículo 2. E eu vi, eu ouvi uma voz do céu, com a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de harpistas que tocavam com as suas harpas. E cantavam como cântico novo diante do trono. Cantavam um novo cântico diante do trono e diante dos quatro animais e dos anciões. Ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Nós já há anos dizemos isto, uma vez isto. Imagino uma vez a multidão comprada de todas as línguas e nações, a noiva do Cordeiro, vai à glória e canta lá e toca nas harpas. E a melodia desce do céu até o monte de Sião. E os 144 mil estão nesse tempo selados e eles podem aprender essa canção e também cantar junto. Irmãos e irmãs, no fim haverá uma harmonia total com todos os salvos das nações de Israel. No fim será tudo perfeito e nós estaremos com o Senhor todo o tempo e também após o arrebatamento nas bodas do Cordeiro ou no seu retorno para o reinado. Então, no Apocalipse 15, a todos nós, o texto é bem conhecido. Eu queria dizer sobre isso, porque o povo de Israel pendurou as harpas nos salgueiros. Como podemos nós cantar as canções de Sião em terra estranha? Foi somente um clamor. Mas então, quando eles voltaram, havia júbilo, e assim será também na glória. Apocalipse 15, versículo 2 e 3. E vi como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto no mar de vidro ou de cristal e tinham as harpas de Deus. Antes somente harpas, mas aqui harpas de Deus na mão. Cantavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Resumimos do que se trata agora. Tempo e hora, reconhecer o tempo e a hora que nós vivemos. Nós todos sabemos, já dizemos isso repetidamente, de Lucas 19, quando nosso Senhor clamou, olhou sobre Jerusalém e chorou amargamente e disse: ó Jerusalém, ó Jerusalém, quantas vezes eu queria te ajuntar, mas não quisestes ouvir. E que veio depois? O que veio depois? No ano de 70 após de Cristo, veio a destruição de Jerusalém e em todo o mundo foram dispersos, como o Senhor havia dito em Lucas 21, no versículo 24, anunciado: Jerusalém será pisada pelos gentios até os tempos dos gentios se tiver terminado. Irmãos e irmãs, isso tem que ser reafirmado mais uma vez. Deus só pode ser conosco quando nós andamos nos seus caminhos pela fé e pela obediência. Deus não pôde ir junto com Israel quando eles fizeram idolatria e nas montanhas de Efraim fizeram próprios altares e colocaram nas árvores e adoraram e fizeram idolatrias. E Deus tinha que dizer: eu não pude fazer mais nada por vós. Assim está escrito em Hebreus, no capítulo 9, e isso já, no último domingo, já me havia muito tocado, e ainda me movimenta, que Deus não pôde fazer mais nada para o seu povo, porque estavam em caminhos errados. Lemos aqui o texto, ainda no fim, e nos provamos em amor. Deus fala a nós, e nós nos provamos como estamos diante da face de Deus. Hebreus, capítulo 8, versículo 9. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquela minha aliança, e eu para eles não atentei, diz o Senhor. Eu vos digo, irmãos e irmãs, como essa palavra me tocou o coração, e eu não atentei mais para eles. Enquanto eles estavam no caminho de Deus, pela fé e na obediência, caiu maná do céu, a coluna de fogo estava lá, as águas da rocha corria, a presença de Deus estava com eles. E o que aconteceu então, mais tarde? Próprios caminhos, próprios programas, a idolatria. Então Deus tinha que dizer: eu também não atentei mais para eles. Não pude mais fazer nada por eles. Eu espero que vocês entendam o que passa em mim agora. E eu ligo isso com o pedido sério. Cada um de nós prove a si mesmo se estamos andando no que o Senhor pode andar, naquele caminho que nós estamos andando. Se estamos diante de decisões, podemos fazer a pergunta séria: Senhor, podes tu andar esse caminho junto comigo? Podes me acompanhar nesse caminho que eu estou andando agora? Se eu tomar essa decisão agora, não em descredulidade, não em temor, mas sim em sinceridade diante da presença de Deus. Amado Senhor, a Tua vontade suceda na minha vida. Aqui eu estou. Seja-me misericordioso e ajuda Tu a mim. Seja Tu como Tu tens prometido todos os dias conosco e com cada um de nós, até que nós passarmos do crer para o ver. E então, essa palavra poderosa de 2 Samuel 15, desobediência é como o pecado da feitiçaria. O Senhor queira também usar esta reunião para nos dar um coração crente, obediente, tomar a decisão absoluta para o Senhor, para caminhar com Ele, fazer a Sua vontade, crer nele. Eu reafirmo mais uma vez que nós, com coração sincero, também em decisões, podemos dizer: amado Senhor, Senhor, podes Tu andar este caminho junto comigo? Então, de coração, dizer: Tua vontade suceda tanto nos céus como na terra. Irmãos e irmãs, no resumo, pode-se dizer: Deus nos visitou misericordiosamente, nos tirou do largo caminho que conduz à condição, trouxe-nos de volta. A porta estreita, nós podemos entrar e estamos agora no caminho que leva à vida. Temos a vida eterna, recebido pela Sua graça, recebido o perdão dos pecados e recebido a vida eterna. Isso também nós sempre temos que reafirmar. Somente quem recebeu a vida eterna em tempo de vida também o terá na eternidade. A vida eterna já começa aqui nos verdadeiros crentes, porque assim está escrito em 1 João, capítulo 5, versículo 11. Quem tem o Filho de Deus, quem recebeu o Filho de Deus, recebeu a vida eterna. E essa certeza de fé tem que você pode ter, eu posso ter. Nós recebemos a Jesus Cristo e a preciosa palavra do Evangelho de João, capítulo 1, se cumpriu. Tantos quantos o receberam, deu o poder de serem filhos e filhas de Deus, aqueles que creem no Seu nome. Agora eu quero que todos digam amém, que creem no Seu nome, no nome que está sobre todos os nomes, no nome do Senhor Jesus Cristo. Digam amém, amém. Assim está escrito, que todos que o receberam e creem no Seu nome, e receberam a vida eterna. Não duvidem disso. Dão graças a Deus por isso. Dão graças a Deus pela vida eterna. Agradeçam a Deus pelo mensageiro que Ele enviou no nosso tempo. Também isso tem que ser reafirmado. Eu não teria nenhuma mensagem. Eu estava no movimento pentecostal livre, vivendo, quando ontem estivemos na cidade bonita de Kassel. Eu tive que lembrar, lá eu preguei 1953, na Wilhelmshöhe. Tivemos reuniões poderosas, o Espírito de Deus estava muito atuando poderoso. Mas o que é hoje? Deus conduziu de tal maneira que em agosto de 54 eu vi o irmão Branham, eu fui tradutor para outros evangelistas, para T.L. Osborne e outros evangelistas, mas Deus abriu o meu entendimento e o meu coração. Já na primeira reunião eu sabia, este é um homem enviado por Deus. Ninguém pode fazer o que está acontecendo aqui, a não ser que Deus seja com ele. Desde o primeiro dia, desde a primeira reunião, eu estava ligado. A ligação de Deus foi feita. Eu pude confessar que ele é um enviado por profeta de Deus, um profeta vindicado por Deus, que tem a mensagem de Deus antes da vinda de Jesus Cristo, que nós, pela sua graça, podemos levar ao todo mundo. E eu ainda posso mencionar isto, se Deus conceder graça, começa na quinta-feira uma das viagens mais longas, começando com Hong Kong, indo à frente para Manila, para as Filipinas, de mais adiante a Seul, no sul da Coreia, mais à frente para Ulaanbaatar, na Mongólia, e na volta para Pequim, para pregar a palavra de Deus, todos os cinco continentes, países, para levar a preciosa e santa palavra de Deus. E também isso ainda pode ser dito, mesmo que todos escutem e recebam as cartas circulares e as brochuras e ouvem os DVDs e as transmissões. Mas quando a gente chega pessoalmente lá, a alegria é sobrenatural. E nós somos gratos a Deus que eu não preciso ir a pé só nos aeroportos, mas eu entro no avião e vai de país a país e de cidade a cidade. Eu já disse isso aqui na primeira reunião, no começo do ano. Em 22 anos, desde 1990 até 2015, eu tinha 6.118.000 milhas de voo. Sabe o que é um milhão? Um milhão é um milhão. 6 milhões de milhas de voo somente em 22 anos, mas o que são nos outros 25 anos, e onde ainda não havia a contagem dessas milhas. 6 milhões em 22 anos, e que foi nos outros 25 anos. Mas Deus concedeu simplesmente graça que podemos cumprir a ordem que Ele me deu, e os últimos são chamados, e alguns como um pau que é tirado do meio do fogo. Vocês têm que uma vez vivenciar como os irmãos me abraçam e eles dizem: Deus te enviou para nós. Irmão Frank, onde nós estaríamos hoje se Deus não tivesse nos enviado, não tivesse te enviado, e nós não tivéssemos ouvido a verdadeira mensagem da palavra de Deus? Há irmãos em todas as nações e povos que são gratos pela claridade do anunciamento, pela claridade da palavra e da mensagem que nós podemos levar em todo o mundo. A Ele, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Fiel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, seja o louvor em toda a eternidade, em nome santo de Jesus. Aleluia. Amém. Deixa-nos levantar para a oração. Eu quero chamar ainda alguns irmãos, pedir a eles que estão de visita, também o irmão que voará para o Japão também deve vir, o irmão da Holanda pode vir, o irmão de Kinshasa pode vir, o irmão Armin Mulai vai traduzir. Deixa-nos cantar assim como eu sou, deve ser.
Aleluia.
Enquanto inclinamos as nossas cabeças e o Espírito de Deus age no nosso meio e fala a nós, queira acontecer que os últimos tomem a sua decisão para o Senhor. Abandone o caminho largo e entrem no caminho estreito, através da porta estreita. Ainda chama o Senhor, o nosso Senhor e Salvador. Venham a mim todos, vós que estáis oprimidos e carregados, irmãos e irmãs. Também todas as necessidades, sejam familiares, tudo podemos trazer ao Senhor. E muitos passam por provas difíceis, seja no matrimônio, seja na família, em todas as partes há necessidade. Hoje não oraremos mais para tantas pessoas como ontem à noite. Mais de 100 pessoas ficaram aqui para a oração. Mais de uma hora nós oramos. Hoje vamos orar só para casos de ter um caso especial, todos os outros que podem crer, podem receber a resposta diretamente de Deus, porque a palavra é anunciada que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E como em Marcos, no fim do capítulo 16 está escrito, e o Senhor agia entre eles e confirmava a sua palavra, acompanhada com sinais e maravilhas. Nós anunciamos a mesma palavra e o Senhor vai hoje em toda a os ouvintes confirmar a sua palavra através de sinais e milagres. Como foi no princípio, assim também será e deverá ser agora, no fim. O nosso Senhor é o Alfa e o Ômega. Ele é o primeiro e o último. Ele fala a última palavra, e quando ele diz, seja curado, e isso ele disse a todos que vieram a ele. Hoje não precisam vir para a frente. Hoje, olhai para o Senhor, procure a ligação com Ele. A ligação com Ele. Tomem as harpas dos salgueiros. Não estamos mais no cativo babilônico. Não estamos mais na prisão, na escravidão do pecado. Nós estamos no solo da vitorioso, no solo da promessa. Nós voltamos ao solo prometido, e todas as promessas de Deus são sim e amém. Creiam de todo o coração, e sucederá, porque Deus o disse assim na sua palavra. Nós cantamos agora juntamente, creia somente.
Aleluia, 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 ale Deus Todo-Poderoso, eu coloco as minhas mãos sobre a Tua Santa Palavra. Céu e terra passarão, mas a Tua Palavra permanece em toda a eternidade. E Tu confirmas a Tua Palavra. Salva todos os perdidos. Liberta todos que estão presos pelo poder de Satanás. E coroa-nos todos com a Tua graça e com a Tua misericórdia. E queiram todos que tenham sofrimentos no corpo, que estão doentes, especialmente que têm dores, e muitos que não estão hoje aqui, que se tornaram mais idosos, que já necessitam de acolhimento. E, Senhor, seja Tu misericordioso e confirme a Tua Palavra acompanhada com sinais e maravilhas, que curas, que libertações sucedam no nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do sangue, do poder da palavra e do Espírito de Deus. Queira este ser o dia, Senhor, que nós também tomemos as harpas dos salgueiros, que nós também podemos parar de clamar e lamentar, que nós, pela fé, toquemos a terra da promessa e chegamos à Tua presença e de novamente Te louvamos. Inclina-Te em modo poderoso a nós e confirma a Tua palavra e coroa-nos com a Tua graça e a Tua misericórdia. Também hoje Te agradecemos por cada passagem bíblica que foi lida, que nós podemos acompanhar. Que maravilhoso nos é a Tua Santa Palavra, preciosa. Amado Senhor, se já naquele tempo os 24 anciões caíram sobre suas faces e Te deram o louvor e a gratidão, e então tocaram em harpas e viram a salvação na sua plenitude, de todos os povos e nações, os salvos estavam diante do Teu trono. O que podemos dizer nós, ó Senhor? Tu enviastes o Teu servo e profeta. Tu estivestes na nuvem sobrenatural e aparecestes e o ordenastes: volte a Jeffersonville, porque o tempo para abrir os sete selos havia chegado. Amado Senhor, em março de 33, o cumprimento estava lá, e ainda hoje temos todas as pregações, a palavra que foi revelada. O que nos resta a não ser trazer-te a nossa gratidão, o nosso louvor? Deus Todo-Poderoso, quem sou eu? Quem somos nós que podemos estar diante de Ti, da Tua face, e podermos Te trazer o louvor? Mas Tu, Senhor, preparastes o caminho. Senhor, Tu rasgastes a cortina. Aí o sangue ainda está no trono da graça. Nós podemos chegar a Ti, Senhor. Mais uma vez Te agradeço que Tu enviastes o Teu servo e profeta para abrir o livro selado e revelar o que Tu tens a nos dizer. E eu Te agradeço, Senhor, amado Senhor, que todas as sete igrejas que foram representadas em Apocalipse 2 e 3 e foram mencionadas nominalmente, que no fim está o testemunho. Quem tem ouvidos, ouça. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amado Senhor, nós estamos hoje aqui e todos estão ligados online, desde Nova Zelândia, Austrália, até os Estados Unidos e Canadá, sobre todo o mundo, todos os continentes. Estamos aqui diante da Tua face, Senhor, e Te agradecemos que Tu nos visitaste misericordiosamente, que pudemos ouvir o que o Espírito diz através da palavra às igrejas. Nesse tempo, Tu falaste conosco e através de nós. E como podemos ler na carta a Pedro, profetas tinham o seu ministério, tinham a sua tarefa, predizer o que aconteceria. Apóstolos, no Novo Testamento, disseram que Tu guardas a Tua palavra e cumpres a Tua palavra. Amado Senhor, para que nós, no fim do tempo da graça, de todas as nações, povos e línguas, podemos ouvir a Tua palavra revelada e crer e receber a revelação. Para isso, Te agradecemos de todo o coração. Juntamente, glorificamos o poder do Teu sangue, o poder da Tua palavra e o poder do Teu Santo Espírito. A Ti, o Deus Todo-Poderoso, seja honra, glória, louvor e adoração em toda a eternidade, trazida em no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Chamar dois irmãos para agradecer. Todos agradecem. Todos que estão aqui, onde que eles estejam, agradeçam a Deus. Vem ainda, irmão. Todos agradecem agora ao Senhor, todos. Pai Celestial, Te agradecemos agora por esse fim de semana. Te agradecemos pela Tua preciosa palavra que podemos ouvir. Te agradecemos pelo agir do Teu Santo Espírito. Te agradecemos pela cura dos doentes. Te glorificamos Teu maravilhoso nome. Te agradecemos que Tu cuidastes de nós até esta hora. Tu nos carregastes como sobre asas de águia. Tu nos colocastes no caminho estreito. Este caminho é Jesus Cristo. Tu és o caminho, a vida. Nós glorificamos e louvamos a Ti, Senhor, por esta hora que podemos vivenciar na Tua presença, Senhor. Senhor, Tu estás presente através do Teu Santo Espírito. Ajuda a todos que ouviram hoje a Tua palavra. Queiras Tu chegar ao Teu direito. Te agradecemos, Senhor, que abriste os nossos olhos, abriste os nossos ouvidos, abriste os nossos corações para a verdade da Tua palavra que nos nossos dias revelastes. Nós Te agradecemos por tudo, Senhor, e pedimos-te juntamente, abençoa a viagem missionária dos nossos irmãos. Colocamos nas Tuas mãos, queiram muitos ouvirem a Tua palavra que Tu determinastes para a verdade, que eles ouçam, creiam e Te sigam. Por favor, conceda todos os pedidos. Nós estamos na Tua presença e Te agradecemos por tudo, no nome maravilhoso de Jesus Cristo. Amém. 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 Aleluia. Agora dois irmãos venham. agradecer ao Senhor. Em francês, venham, irmão Arben, vai traduzir. Bom, venham agora. Nós damos saudações a todos nossos irmãos, nosso irmão e irmã da Bulgária. Deus os abençoe especialmente, abençoe a todos em todas as línguas e vos use aonde Ele vos colocou. Levem saudações para Praga, para Chequia, Eslováquia, para Romênia, para Hungária, para Áustria, para a Suíça, para a França, para a Bélgica e a Holanda. E nós saudamos a todos em todo o mundo, no precioso e santo nome do nosso Senhor, amado Senhor Jesus Cristo e Salvador. Também a sua palavra nesse fim de semana não voltará vazia. Ela vai efetuar aquilo para o que ela foi enviada. Por favor, orem, por favor. Nosso maravilhoso e glorioso Pai Celestial, teu povo se reuniu diante de ti com as nossas faces inclinadas em humildade, mas o coração está aberto para ti e que tu nos queiras conceder tudo o que necessitamos. Ouvimos a tua palavra, Senhor. A tua palavra diz: aqueles que estavam preparados entraram para as bodas. Ajuda-nos a estarmos preparados, Senhor. Que não sejamos ouvintes que são esquecedores, mas que a palavra seja efetua em nós aquilo por qual foi enviado. Purifica nossos corações, tira tudo que não pode prevalecer diante de ti. Coloca-nos diante de ti com corações puros. Só os de coração puro verão a Deus. Nós queremos estar diante da tua santa presença e ajuda-nos em tudo, Senhor, que podemos estar ligados contigo e tua obra, Senhor. Abençoa ricamente teu servo, fortifica-o no seu corpo e ajude o Senhor, que ele possa continuar dando testemunho da tua palavra, até nós passarmos do crer para o ver, até que nós vermos a ti, Senhor. Seja abençoado, em nome maravilhoso do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, vem irmão Gilbert ainda para orar. Vem e agradeça ao Senhor.
Notre Père Céleste, Dieu Tout-Puissant,
nosso Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, nosso coração está cheio de gratidão. Tu, Senhor, nos conduziste para fora do caminho largo e nos destes revelação nesse tempo. Abriste nossos olhos e também nossos corações para ver o que tu estás fazendo atualmente. Isso também está ligado à ordem divina que tu destes e nos concedeste desse graça que podemos estar hoje aqui, porque tu determinaste que o alimento fosse armazenado e distribuído. Senhor, grande Deus, te agradecemos que tu tiraste de nós toda a abominação. Tu permitiste que podemos ser verdadeiros adoradores e podemos te adorar no Espírito e na verdade. Isso não só está escrito, isso nós confessamos em todas as partes do mundo. Somos testemunhas daquilo que tu está fazendo. Somos teus testemunhas. O que estás fazendo atualmente, agora, diretamente. Toda a honra seja dada a ti. Te agradecemos pela claridade e revelação da tua palavra. Te agradecemos que nos abrisse o entendimento para a tua palavra. É o Senhor Jesus Cristo. Ele foi anunciado daqui. Ele é o que salva nossas almas. E nós esperamos seu retorno. Prepara-nos para isso, Senhor. E a preparação está sendo feita de maneira certa, através da tua palavra revelada. Te agradecemos, Senhor, nosso Deus. Também nesse fim de semana, também hoje, Senhor. Nós também pedimos com a mão sobre a Bíblia. E nós cremos que tu vais ouvir a nossa oração. A oração da fé. Eu creio que isso será eficaz. E nós cremos que fomos fortificados. E cada um recebeu a sua cura. Cada um vivenciou a sua cura. E que tu ouviste todas as orações. Hoje tu ouviste e respondeste. E a obra que tu começaste, tu a completarás. Tu completarás a tua obra de salvação. Abençoa o teu servo. Também a viagem está diante dele. Nós cremos que é a vontade, que é a vontade do Senhor sair com o eternamente válido Evangelho e anunciá-lo a todo mundo, que seja anunciado a todo mundo, será um testemunho. Seja com teu servo, seja com nosso irmão, que a tua chamada alcance o último. Seja louvado, Senhor, seja glorificado. Nós te agradecemos. Te agradecemos pela vida eterna, pela tua graça, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te oramos. Amém. Amém. Pedimos também ao nosso irmão Arben para orar conosco. Pai Celestial, te agradecemos de todo o coração pela tua preciosa e santa palavra. Te agradecemos que podemos estar reunidos aqui de acordo com a promessa que tu deste para este tempo. Tu enviaste o teu profeta nesta geração, antes do grande e terrível dia do Senhor, Elia, que tu determinaste. E ele colocou tudo de volta no estado original, como falaste pela tua boca. Nós cremos que a palavra da hora, que a palavra revelada, a palavra profética, que ilumina mais clara do que a luz. E nós podemos crer que tu, neste tempo, completarás a tua obra conosco. Nos chamaste para fora de toda confusão religiosa e nos trouxeste na tua luz maravilhosa. Nós te agradecemos que podemos olhar para ti. Tu completarás a tua obra no dia glorioso da tua volta, Senhor. E agora podemos vivenciar a preparação pessoalmente. Tu estás conosco. Tu és o Salvador, o vitorioso de Golgatá. Tu és o ressuscitado. Tu és o Senhor que retornará. Ah, o teu sangue está no trono da graça e fala hoje por nós. Seja graça em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Deus e Salvador. Amém. Tu és digno, tu és digno. todos dizemos amém. Como já foi afirmado algumas vezes antes, o Senhor chama de todos os povos, línguas e nações, também de todas as religiões, para o nosso irmão que fez a oração final diante do trono da graça. É um muçulmano do Kosovo. Ele nasceu, mas então veio um dia na sua vida. Foi o dia que o Deus fez. Hoje ele é um dos mais conhecidos advogados da região aqui. Ele representa todos que falam a língua e do Kosovo e do alemão. Nós somos gratos a Deus por cada um, onde quer que ele tenha sido nascido, que nós fomos renascidos através da sua palavra viva, através do sangue do Cordeiro, pelo poder da ressurreição do nosso Senhor. Lembre-se de mim nas vossas orações. Pelo corpo estou um pouco fraco, mas no espírito estou fresco e fortificado. Ao Senhor seja gratidão. Quem diz o último coro que podemos cantar? Eu amo. Todos dizemos amém. Especialmente saudações ao irmão Michael, para a Inglaterra, no Paquistão, e a todos que assistem, ouvem as nossas transmissões. Deus abençoe. Levem saudações para o sul da África, para o Canadá, para todas as partes. Levam saudações, irmão Kukachka, para Deus abençoe todos que puderam vir. Abençoe o irmão Nobel Gil. Deus abençoe a todos, do rei, da riqueza da sua graça. Até nos revermos novamente. Louvor, honra e glória. Amém.